Educando seu Bolso, com o economista Frederico Torres.
Antes de começar o podcast, queremos te contar que tem novidade na Escola Educando Seu Bolso. Lançamos mais um curso. Ele te ajuda a tomar as principais decisões financeiras relacionadas à moradia. Comprar um imóvel ou alugar? Financiamento ou consórcio? Amortizar o financiamento ou deixar o dinheiro investido? E por aí vai. Confira lá em educandoseubolso.blog.br/cursos. E agora sim, fique com o nosso podcast.
Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast. Hoje eu trouxe aqui para vocês o Leonardo Rebit, da Combate à Fraude. É isso aí. Pelo nome, vocês já sabem que a gente vai falar hoje sobre segurança digital, fraudes, golpes online, privacidade, cuidados com armazenamento de dados, né? A gente está passando aí por uma pandemia onde as coisas estão se digitalizando muito, está todo mundo fazendo muito online. E a impressão que eu estou tendo, mas o Leonardo vai dar uma aula para a gente aí hoje, é que a gente está deixando a desejar um pouco em termos de cuidados com a segurança da informação, dos nossos dados. E é o objetivo, então, é saber para você, para mim, que somos clientes, aí, até para microempresários, eventualmente, se tem o que fazer e o que fazer. Leonardo, muito obrigado pela disponibilidade, cara. É um prazer ter você aqui conosco. Eu peço que se apresente aí para o nosso público, por gentileza.
Primeiro, obrigado, Frederico, pelo convite. Pessoal, tudo bem? Eu não sei se é boa tarde, bom dia ou boa noite, mas fica aqui o meu agradecimento pelo convite. Trago com muita paixão esse assunto de combate à fraude. É o meu dia a dia. Sou sócio fundador da combateafraude.com. Realmente, o nome da empresa é esse. O nome da empresa é Combate à Fraude. .com ainda, né? E o que a gente faz lá é o quê? Combate à fraude. Bem, eu acho que o primeiro ponto aqui é a gente falar sobre o que as pessoas podem fazer para se proteger. E você vai se surpreender com a resposta, porque a gente pode fazer pouco, as pessoas podem fazer pouco, né? Quem tem que fazer muito são as empresas. Mas pouco que a gente pode fazer é muito do que a gente já lê no dia a dia, né? Que é você trocar a senha de forma periódica, ou seja, de tempos em tempos você trocar a senha. Eu recomendo que você troque a sua senha a cada 3 meses, tá? Agora, com vazamento, recomendo que troque já, agora, porque está tendo muito vazamento, inclusive vazamento de senha. E é muito comum as pessoas usarem uma mesma senha em diversos lugares. Então, a senha do teu Gmail deve ser a senha do outro e-mail, deve ser a senha daquele site que você usa e assim vai. Cara, sai trocando tudo, escolhe outra senha e senha difícil, misturando jogo da velha, com underline, aquele tracinho assim, né? Uhum. Cara, escolhe senha difícil, com exclamação, porque essas pessoas, sem dúvida, estão com acesso a diversas senhas e até mesmo, talvez, todas as senhas que você já usou na sua vida, acredite. Isso é bem real, tá? Um segundo ponto é você, infelizmente, trocar seu e-mail, tá? Isso faz muito bem também. Aquele e-mail que você já usa há um tempão, faz muito bem você trocar aquele e-mail e começar uma vida nova. Se você, por algum motivo, já foi fraudado, ou se você, talvez, tenha sido muito prejudicado no seu CPF, alguém tomou empréstimo no seu nome, ou alguém fez alguma coisa que venha realmente a te causar um problema grande, existe uma ação drástica que você pode fazer, que é pedir para trocar o seu CPF. Existe isso. Você pode ter um outro CPF. É lógico, a Receita Federal dá um CPF para cada um, mas não existe uma lei que te proíba de você ter um outro CPF. Vai cancelar o atual e vai gerar um novo CPF. Ah, Léo, nossa, vai me gerar uma dor de cabeça, vou ter que trocar todos os meus documentos, tudo onde é que tiver meu CPF, vou ter que trocar? Sim. Por isso que eu falei que é uma medida drástica, mas existe essa possibilidade. Um outro ponto é, está tendo muito site por aí onde te possibilita você consultar o seu CPF. Ah, consulte aqui se você foi vazado. Pelo amor de Deus, não faça isso. Por quê? Se você for nesse site ou nesses sites e você consultar o seu CPF, você vai estar amarrando o seu computador ou o seu celular àquele acesso. Então, aquele site vai saber que aquele computador ou aquele telefone, de fato, pertence a você. Ou seja, ele vai instalar alguns cookies na sua máquina ou no seu celular e ele vai começar a te perseguir para todos os cantos. E aí você vai começar a receber um monte de coisa, talvez até vazar mais dados do que já está vazado. Uma coisa bem importante é, em todas as suas redes sociais, você colocar em modo privado, né? Então, ninguém pode ver as suas fotos, ninguém pode ver os seus vídeos. Por quê? Os fraudadores, eles já têm todos os seus dados. cartão, tem seu nome, seu CPF, seu endereço, tem tudo, cara, tem todos os seus dados. Cara, ele vai entrar lá na rede social, vai pegar uma foto sua e vai tentar se passar por você. Infelizmente, tem algumas empresas ainda não têm toda a tecnologia necessária para prevenir alguém colocando uma foto na frente da câmera, né? A gente sabe que existe biometria facial, a gente sabe que existe prova de vida, mas nem toda empresa ainda teve a sorte de contratar a combateafraude.com. Estou fazendo aqui meu jabá aqui. Então você corre o risco de alguém usar aí a sua imagem, tá? Tome muito cuidado. E sendo bem honesto, assim, as pessoas não podem fazer muito mais do que isso, infelizmente. Realmente as empresas é que têm que evitar ser fraudada, né? Fato, se você for fraudado, não espere duas vezes, abra um boletim de ocorrência, procure essa empresa ou essa instituição e peça o seu ressarcimento. Se essa empresa não ressarcir você do estrago que ela se permitiu tomar prejudicando a sua pessoa, sem dúvida, entre com um processo judicial que você vai ter ganho de causa, tá? E essa é a minha dica para pessoa física. Você quer fazer pergunta ou eu continuo
lá,
falando?
Não, vamos lá, não, vamos lá. Você soltou várias bombas aí, cara. É assim, nosso podcast aqui é bem longevo, nós estamos com mais de 300 episódios gravados e eu acho que eu nunca comecei num episódio de podcast tão quente igual o Léo começou hoje. Ele soltou logo umas três ou quatro bombas.
A ideia é essa, é pegar o Ibope e prender as pessoas, entendeu?
Prender as pessoas logo. Certamente tem um tanto de gente do lado de lá já, de olhos arregalados, tá igual coruja. Mas vamos lá, cara. Assim, trocar senhas, né? Acho que não todo mundo, mas algumas pessoas praticam isso, né? Aí a minha primeira pergunta é, pô, quando eu vou trocar senha, hoje em dia você tem, sei lá, eu não sei, você deve ter esse número aí, mas eu devo ter, sei lá, 30, 40 senhas. Alguma coisa, estou chutando, caso de desenhos,
sim,
né?
Sim.
Se eu não tiver, de alguma forma, uma raiz, né? Pô, tudo bem. Tem três ou quatro aqui comuns e se são oito, eu completo as extremidades, ou sei lá, o meio, ou se eu mudo, alguma coisa assim. Eu vou acabar esquecendo um pouco quais são essas 40 senhas. Aí entra aquele artifício aí, muitas vezes, da senha sugerida. A senha que o Google sugere ali para aquele site, armazena. Sim. Tinha antigamente Macintosh, antigo, um keylock ali, um, sei lá, keychain, acho que era isso, o chaveiro que armazenava a senha. É isso a minha primeira pergunta. Esse tipo de senha sugerida ou senhas armazenadas em algum tipo de computador, pelo jeito também, é uma coisa que você deve estar colocando sob suspeita, né? Pelo jeito que você está recomendando, é o bom e velho caderno, caneta e lápis. Se você tiver 30, você guarda no cofre antigo, trancado a chave. Por aí, não?
É, olha, dependendo de qual for a instituição, eu uso ou não aquela senha sugerida, tá? Mas eu gosto de criar as minhas senhas. E não é nada complexo, não, tá? As minhas senhas são normais, são de 8 dígitos, né? Tem pessoas mais avançadas que usam senhas enormes. Eu nunca consegui usar senhas enormes, tá? Mas eu tomei o hábito de sempre trocar as minhas senhas e as senhas que eu uso, realmente, eu decoro. É lógico que, às vezes, não dá para você usar a mesma senha em todos os lugares, né? E aí elas ficam meio que quebradas. Você usa um pouquinho da senha original aqui, tem que complementar a senha para ela ficar maior ainda naquele outro, assim vai. Mas, geralmente, eu uso sempre um radical igual e vou usando um restinho misturado ali, isso, né? Então, sem dúvida, eu erro a minha senha várias vezes. Às vezes, tem que recuperar a minha senha. A minha recomendação é você realmente escolher a sua senha e botar a senha que você acha que vai lembrar.
Tá, mas então, assim, dependendo da credibilidade do site com quem está se relacionando, da empresa, sim, você também, assim, acha que dá para aquilo ali confiar numa senha sugerida? Ali.
É, dependendo de qual é a empresa, sim. Por exemplo, se o Google gerar uma senha para mim, eu vou confiar sem dúvida.
Uma outra coisa que você falou aí, cara, que eu queria explorar é a história dos cookies, né? Então, a gente está agora numa avalanche com a LGPD de avisar que tem cookies instalados no site. E cookie, para quem não conhece, é aquele mecanismo que permite ao computador rastrear ali o que, que você está fazendo, né? Depois, quando você volta naquele site, ele sabe que você é você, né? Mais ou menos por aí. Quem devia estar falando era o Léo, não sou eu, mas eu estou aqui.
É, mas mesmo. É isso aí.
Mais ou menos por aí, né? Então, você tem alguma recomendação em relação a cookies?
Olha, eu vou falar por mim, tá? Cookie é meio que inevitável. Não dá para você ficar limpando o cookie o tempo todo, porque quando você, por exemplo, vai logar em algum lugar e fala assim, quer que eu salve a sua senha? Quer que eu logue para você depois? Né? Eu, sinceramente, eu uso o meu guardar senha, mas eu uso o guardar senha do Google, né? Que eu confio. Eu não uso, por exemplo, Samsung. Eu não guardo a minha senha no Samsung, porque eu acho que a Samsung vai usar a minha senha para alguma coisa e, cara, sei lá. Eu tô falando, tá? Leonardo tá falando. Mas o Google, eu confio, eu deixo o Google salvar as minhas senhas e toda vez que eu entro lá, nos meus diversos e-mails, ele vai completando para mim os meus passwords. E eu não tenho nenhum trauma com relação a cookie, não fico limpando os meus cookies, mas se eu entrar num site sem querer que eu desconfie dele, aí sem dúvida eu vou lá especificamente e limpo aquele site que eu entrei. Eu não limpo todos os cookies, senão é um saco. Você tem que sair logando porra, em todos os sites, tudo de novo. Isso. E assim vai.
Exatamente.
O cookie é legal. O cookie é legal. O cookie ajuda. O cookie ajuda.
Pronto.
Ele mais ajuda do que atrapalha. É só você não entrar no site errado.
Isso aí. Eu acho que é mais ou menos por aí que eu queria chegar, né? Traz muita conveniência, muita facilidade. E a gente precisa disso, né? Na correria e na multiplicidade de canais e de lugares que a gente visita para resolver as coisas nesse mundo cada vez mais online, mais digital. Bacana. Uma outra coisa que você falou que eu queria explorar, bom, trocar de CPF realmente é, como você falou, né, uma questão extremamente drástica e vai te dar uma trabalheira enorme. Então, acho que é bom você prestar atenção nas dicas do Léo aí para que não chegue nesse ponto. A consulta CPF, você falou, não consulte seu CPF para não permitir a vinculação ali do seu CPF com a sua máquina ou o seu celular. Aí tem um probleminha, talvez. A gente, vamos dizer assim, como um site educação financeira, tem inclusive, e aí se for o caso, fica à vontade para discordar de mim ou me ensinar, né? Assim, tem sugerido às pessoas que elas conheçam, por exemplo, o seu score de crédito.
Se o site é confiável, tudo bem. O exemplo que eu dei é: veja se eu fui vazado.
Isso.
Eu não vou confiar. Eu não vou confiar no site, eu não quero. Consulte o seu CPF no SPC, no Serasa. É uma instituição que você sabe quem é, tudo bem, não tem problema.
Pois é, então ótimo que você esclareceu, porque a gente está vivendo, inclusive, uma suspeita sobre vazamento de dados da própria Serasa, né? Quer dizer, que está se alegando que foi da Serasa, o hacker, mas a Serasa nega, e está se investigando ainda de onde é que saiu. Estou falando, obviamente, dessa multiplicidade aí de CPFs, como alegaram que encontraram na Deep Web, aí, sei lá, 223 milhões de CPF com dados completos de brasileiros vivos e mortos, inclusive, né? A gente está aqui gravando esse episódio enquanto se investiga esse vazamento, então eu acho que o que o Léo está sugerindo, e aí eu concordo, é que, dependendo da credibilidade da instituição, que, bicho, faz parte você consultar CPF, consultar score, saber o que existe de armazenado sobre você. Isso é completamente diferente desses sites aí que aparecem com esses avisos na sua tela aí, né? Fui vazado, aquele negócio meio sketch, né? Que é a palavra meio rudimentar, meio mandrake.
Exatamente. Então, se você, sei lá, baixou um app, você quer pegar um empréstimo, você tem que colocar seu CPF, não tem como não colocar. Mas você vai tomar um empréstimo de uma fintech, de uma instituição financeira que tenha relevância, seja conhecida, né? Você não vai baixar um app lá todo estranho e, pô, vou colocar seu CPF num app todo estranho, não faz sentido.
É. Inclusive, hoje está se banalizando muito o uso do CPF, né? Tá na farmácia comprar uma aspirina, o cara te pede CPF para saber se está no clube de desconto. É um negócio meio estranho.
Curiosidade, você sabia que nos Estados Unidos lá, o CPF lá é o Social Security, né? É o CPF nos Estados Unidos. Você sabia que lá ninguém entrega o seu CPF lá, ninguém entrega seu Social Security? É guardado a 7 chaves. E se você divulgar o meu Social Security para alguém, você vai preso. Lá você vai preso. É impressionante. Então, quando você vai abrir uma conta no banco, por exemplo, eles pedem o seu Social Security. Depende. Se você não quiser crédito, eles nem pedem. A busca nos Estados Unidos é por nome. É horrível. É por nome. Tudo lá é busca por nome. Por exemplo, quando alguém vai fazer um background check em você, saber mais sobre você, é busca por nome, não é busca por CPF. Lá ninguém diz qual é o seu CPF, protegido a 7 chaves, né? Enquanto aqui é, como você disse, é banal, a farmácia pede e você dá o seu CPF.
Pois é, em troca de 50 centavos de desconto. É um negócio estranhíssimo, mas vamos lá. Outra coisa que você falou que eu acho bem legal é a história das redes sociais, né? O modo privado ali para impedir que os fraudadores aí consigam fotos suas e burlem aí essa história da biometria facial, né? Ou a prova de vida aí, que também é uma outra coisa sobre a qual a gente fala aqui, né? A gente combate no Educando Seu Bolso o pagamento indevido de tarifas, né? Que os bancos às vezes cobram e muitas vezes recomenda a adoção de, como você falou, fintechs, ó, que estão aí inovando e criando contas digitais, corretoras digitais, bancos digitais. E esse processo de abertura de contas, quem já fez sabe que ele é feito todo, você mostra documento, tira foto de você mesmo. Então, mudar a rede social no modo privado realmente pode te proteger. Aí, cara, antes de você entrar na parte de pessoa jurídica, que eu acho que vai ter um pano para mais a gente conversar aí, você falou, né? Foi fraudado, né? Pede para abrir boletim de ocorrência, pede ressarcimento, judicialize, entra na justiça e cobre seus direitos. Pô, maravilha. Concordo, gênero, número de grau. Agora, eu queria dar um passo atrás e antes. Como é que o cara descobre que ele foi fraudado? Porque, sabe o que eu fico pensando? Eu fico pensando assim, o cara, para descobrir que ele foi fraudado, ele precisa de uns sites dele de consulta CPF, ele precisa, sei lá, entrar no registrado do Banco Central para saber que foi aberto um relacionamento bancário no CPF dele, que não foi ele que contratou. Parece que tem também um site da própria Anatel aí também, que permite que você visualize, por exemplo, se houve uma abertura de conta de celular no seu CPF e que não foi você que fez, acho que é cadastro pré-Anatel, salvo engano o nome disso. Tem outras dicas que você daria, por exemplo, que permitem a pessoa física identificar, né, com antecedência, quando o crime está relativamente fresco?
Vou falar sobre isso, tá? A gente sabe que existem serviços, né, na internet que te possibilitem ficar monitorando o seu CPF, né? Existe esse tipo de serviço, mas aí a minha opinião pessoal, você vai botar o seu CPF para ser monitorado, o cara vai te fraudar e você vai saber que você foi fraudado, ponto. Você não vai poder fazer nada. O máximo é, você vai tentar ligar para aquela empresa para dizer, não, pelo amor de Deus, já era, já foi. A empresa acabou que se permitiu fraudar. Mas você pode monitorar o CPF através do Serasa, através da SPC, Boa Vista. Elas oferecem esse serviço de monitoramento do CPF. Eu não uso porque não é algo que vai evitar ser fraudado. Se existisse, e aí aqui é uma dica, tá, para ir para o Serasa, SPC, etc. Se existisse uma trava do tipo... Sabe o cartão Nubank, você consegue bloquear ele, né? Uhum. E desbloquear pelo app? Eu queria bloquear e desbloquear meu CPF. Então, meu CPF bloqueado. Ninguém consegue usar meu CPF. E é isso. Então, seria maravilhoso, cara.
Tá aí uma boa ideia. Tá aí uma boa ideia para a Receita Federal aí, tá vendo? Vamos encaminhar essa sugestão.
É uma excelente ideia, cara.
Legal, legal. Aí, cara, deixa eu só te perguntar uma outra coisa que ficou de rescaldo aqui sobre os seus primeiros blocos de sugestões. Você falou de trocar e-mail. Cara, nunca tinha pensado nisso. Quais são as consequências de você trocar o teu e-mail? Simplesmente você tem que avisar as pessoas com as quais você se relaciona. Acho que ao invés de, sei lá, XPTO, agora é XPTU.
É, exatamente. É como trocar de número de telefone. Você não vai morrer por isso. Só é questão de tempo as pessoas passarem a usar esse e-mail novo, né?
E a vantagem...
A vantagem disso é, uma vez que foi vazado todos os dados, inclusive aquele seu e-mail, é você passar a não usar mais aquele e-mail não ser mais o e-mail que você usa. Se você puder desativar esse e-mail, é o melhor dos mundos. Mas é claro que eu sei que as pessoas não vão desativar seus e-mails antigos, vão manter eles operacionais por muito tempo ali, porque tem um histórico, etc. Mas quanto mais você usa o seu e-mail novo, mas ele é visto como autêntico, né? Então, existem serviços na internet que as empresas usam, como, por exemplo, Email Aid, que é ótimo, um serviço muito utilizado pelas empresas, que ele consegue criar um score para o seu e-mail, né? Então, você passa a usar esse e-mail novo, ele passa a ser mais escorado, e aquele que você não está usando mais continua sendo bem escorado, porque você usou ele a vida inteira, mas esse e-mail novo, a probabilidade dele ser o oficial é maior.
Tá, mas Léo, a preocupação é assim, que quando você vai abrir algum... relacionamento bancário, ou conta de telefone, etc., que muitas vezes a confirmação ela é enviada para o seu e-mail. Então, se você mantém o e-mail antigo...
Não, você vai passar a usar e-mail novo.
Isso.
Por exemplo,
isso.
Eu sempre usei @gmail.com. Nossa, eu fui um dos primeiros a criar um e-mail no Gmail lá em 2004, eu acho, lá atrás. E aí eu mudei. Agora meu e-mail é @rebit.com. Eu fiz meu sobrenome e meu domínio. E agora só uso esse. Esse é meu e-mail oficial. O e-mail antigo ainda tem? Tenho, tá recebendo um monte de spam lá que eu fico olhando, um monte. E o meu e-mail atual tá ali limpinho, novinho, não chega spam, é maravilhoso. Eu gostei muito de ter trocado de e-mail por isso. Aquele e-mail lá já era tão conhecido, tão vazado, já vinha tanto spam naquele e-mail que não aguentava. E aí o e-mail novo é uma vida nova, então eu gostei muito.
Legal, legal.
Mas não dá, mas você não consegue evitar fraude com isso, tá? É realmente você adotar uma postura de vida nova.
Tá, ok. É só uma coincidência, assim, né? Tava pensando aqui no caso do vazamento, supostamente que pode se atribuir a Serasa, inclusive, dentre outras fontes, né? Tem até uma teoria que fala que isso é um cara entrou em várias fontes diferentes e foi fazendo um combinado de dados. Outro dia eu vi o cara falar assim, mas como é que eu sei que eu fui fraudado? Ah, consulta lá na Serasa, o seu CPF, né? Eu fiquei pensando, pô, que coisa mais estranha, né? Se o vazamento pode ter vindo de lá, que você gere demanda. Porque esse serviço de consulta CPF, é preciso dizer, é um serviço pago, né?
Pago, sim.
Mas vamos lá. Sem entrar no segundo bloco aí, eu te interrompi com uma enxurrada de perguntas, você ia falar da pessoa jurídica, cara. Isso. Manda ver, então, no teu bloco de recomendações para a pessoa jurídica, especialmente se você puder, o nosso público aqui é mais focado em microempresas, microempreendedores, então, assim, se forem atitudes que são implementáveis, por exemplo, por esses empresários de menor porte, são os mais úteis ainda.
É, são sim, tá? E eu vou tentar ser bem enxuto, bem direto nesse assunto. Como você sabe, eu fundei uma empresa de combate à fraude e lá a gente oferece serviços de combate à fraude para empresas de qualquer tamanho, tá? Desde uma empresa que quer fazer apenas uma consulta por mês, por exemplo, até grandes empresas que fazem 1 milhão de consultas por mês. Então, a gente consegue atender qualquer tipo de pessoa. Então, a ideia aqui, quando eu falo que as pessoas podem fazer pouco para se defender, e quem tem que fazer muito para se defender são as empresas, porque quem tem que se defender é a pessoa jurídica, para ela evitar ser lesada, ela tem que se munir de serviços, né? De uma plataforma que realmente impeça de um fraudador chegar com um documento falso, ou chegar com uma foto, com um vídeo, coloque na frente da câmera e consiga passar. A prova de vida, por exemplo, a tecnologia da prova de vida hoje já consegue evitar você colocar uma foto, colocar um vídeo na frente, mas tem que ser uma tecnologia boa. Tem serviços por aí que, se você colocar uma foto, passa, se você colocar um vídeo na frente, passa, e jabá, se você usar da combate à fraude, não vai passar, vai bloquear. Então, assim, posso dizer que as empresas hoje elas só se permitem ser fraudadas se realmente elas não buscarem ajuda, tá?
Ou seja, você está advogando que mesmo para pequenas empresas aí que estão se iniciando no meio digital, que os empresários se preocupem na contratação de algum tipo de sistema. Aí é só abertura de cadastro, por exemplo, é armazenamento de dados. Eu vejo os empresários falando muito hoje em uso de dados, armazenamento de dados, né, para poder usar inteligência artificial, né, os bordões aí do mercado.
O dado puro não faz combate à fraude, tanto que o fraudador hoje tem todos os seus dados. Então, é muito comum aquela empresa que desconhece como fazer combate à fraude, ela faz um match de informações, ela bate informação com informação, né? Então, por exemplo, Leonardo Alves Rebite, CPF tal, endereço tal. Se o cara digitou todos os dados bonitinho, aí o que a empresa faz? Vai lá num birô de informação, consulta aquele CPF, veja, realmente é ele mesmo, porque as informações que ele digitou são as informações que o birô tem. Tá aprovado. Não, cara, porque o fraudador tem todos os dados. Pede o RG e o CNH dele. Beleza, pediu o RG e o CNH. Mas ele consegue montar o RG e o CNH também com dados verdadeiros, porque foi vazado. Então ele apresenta o RG e o CNH. Aí eu falo, pede prova de vida. O fraudador não consegue botar a tua cara ali. Não consegue. O máximo que ele pode tentar é botar uma foto, botar um vídeo seu, né? Vai no YouTube, pega teu rosto lá e fica tentando casar aqui na frente da câmera. Aí a tecnologia de prova de vida tem que dizer, olha, isso é um vídeo. Não, isso é uma foto, eu vou negar. E aí ele não consegue entrar. Então, na verdade, são N soluções em cascata que faz você evitar uma fraude, como se fosse um filtro de água, né? Vai passando por várias camadas de pedra, vai filtrando e sai água limpa do outro lado. É, vai passando por várias regras. É, e é assim que se faz combate à fraude.
Então, tá, mas você está falando...
É um fluxo.
Não, entendi. Pelo que você está falando, eu acho que você está focando mais na história da abertura do cadastro da conta. Por exemplo, abrir uma conta digital, pedir um empréstimo, né? Sei lá.
Perfeito. É. Vamos supor que eu tente me passar por alguém falando, olha, em nome da LGPD, me dê meus dados. Uhum. Aí você, porra, peraí, LGPD, toma aí, cara. E eu consegui os dados, todos os dados cadastrais, financeiros, daquela pessoa e não era eu consegui. Agora pede uma autenticação. Você quer LGPD? Quer apagar cadastro ou quer download? A autenticação facial.
Entendi.
Ih, cara, falhou. Não é você, vaza.
Legal. Que outros tipos, cara? Você tem alguns outros tipos de os fraudes mais comuns, os golpes mais comuns? Você consegue citar alguns aí pra gente?
Os golpes mais comuns ainda é a adulteração de documento, as pessoas tentarem entrar com um RG, um CNH falso. Tentam muito usar imagem na frente, né? Usar vídeo, usar até máscara de silicone, acontece. Já peguei vários casos com máscara de silicone tentando se passar também.
Caramba.
É até cômico, chega a ser engraçado, mas tem bastante caso desse. Então é isso, é documento adulterado, imagem e imagem também.
Tá, grosso modo, as pessoas tentando se passar por você para...
Tentando se passar por você.
Tá, ok. Da questão do e-commerce, por exemplo, que tem muito pequeno negócio que está indo para o e-commerce, né, que está tendo que vender digital, entrando em plataforma, marketplace, etc. Sim. Nesses casos aí, imagino que o e-commerce próprio você tem que tomar seus cuidados, né? Mas no marketplace vai ser cuidado pela plataforma de marketplace. Tem alguma história, algum caso aí que você pode compartilhar com a gente em relação a esse segmento?
Para o e-commerce, né, a gente costuma dizer que é combate à fraude transacional. Você analisa se aquele cartão de crédito realmente pertence àquela pessoa. Geralmente, o e-commerce faz, em caso de algum tipo de dúvida, ele manda um SMS para o seu telefone e pergunta, olha, é você que está fazendo essa compra? Se for, digite 1, né? Se não, digite 2. Aí você, dependendo do que digitar, você nega a compra ou aprova a compra, tá? Quem faz um papel muito bom disso é a ClearSale, é a Conduto, né, que faz esse tipo de combate à fraude transacional. É, existe até agora um serviço muito bom da ClearSale, que é o Compre e Confie. E o Compre e Confie tenta salvar uma transação. Então, por exemplo, o combate à fraude transacional negou a operação, mas eu vou pedir o teu RG, teu CNH e uma prova de vida. Deixa eu ver se, por acaso, eu consigo salvar esse pedido de compra, né? E aí você vai lá, passa por aquele processo de entregar seus documentos, muito similar ao que você faz numa loja. Né? Geralmente a loja fala, deixa eu bater aqui o seu documento com cartão de crédito, deixa eu ver se é seu mesmo, né? Só que é online, é bem interessante. No marketplace, quando é uma empresa entrando dentro de outra empresa, você tem que fazer uma análise completa dos sócios, né? Toda a parte documental dos sócios, toda a parte de background dos sócios, da empresa, para ver se realmente aquela empresa que está entrando pertence àquelas pessoas e se está tudo ok. É um pouco mais complexo, mas existe isso. A gente tem cliente nosso da Combate à Fraude que usa o nosso sistema para fazer essa higienização, saber se é de verdade ou não.
Entendi. Pelo que você falou, então, há terceiros, né, que cuidam de uma boa parte da segurança para o microempresário quando ele embarca, seja no marketplace ou até mesmo contrata o serviço de um fornecedor aí de credibilidade para montar o seu próprio e-commerce, né, se for o caso do cara fazer. Interessante. Sim. Bom, eu acho que era mais ou menos isso. A gente está batendo aqui no meu tempo limite. Minha última pergunta para você, pelo jeito, não deve ser uma coisa proibitivamente cara, né? Se, como você falou, está ao alcance aí de microempresários. Eu imagino que seja uma coisa que é financeiramente, vamos dizer assim, que dá para contratar. É mais ou menos por aí, sem discretos, não precisa falar preço de nada. Mas não,
eu faço questão, é realmente barato, por exemplo, como eu falei sobre autenticação facial. Custa 27 centavos uma autenticação facial. 27 centavos. Então é algo que você pode pagar. Para você, por exemplo, fazer a prova de vida completa do documento, prova de vida, fazer aquele processo de OCR, né? Aquele processo completo de entrada do cliente, R$ 4,50. Por R$ 4,50, você às vezes evita tomar uma fraude e um processo judicial que está na média aí entre 10 a 20 mil reais, porque depende do perfil da pessoa, né? Quanto mais alto for a classe social da pessoa, o juizado dá uma causa de ganho maior, né? O valor maior. A média tem ficado entre 10 e 20 mil reais. R$ 4,50, você evita perder o dinheiro do serviço, ou perder o dinheiro do produto e ainda evita tomar um processo judicial. Por R$ 4,50 você tem retorno do investimento, você tem ROI, vale muito a pena. Eu sempre digo que combate à fraude tem retorno do investimento, e aí eu trago um número legal, que é os nossos clientes, no mínimo, têm retorno de investimento 10 vezes, 10x. Ou seja, para cada R$ 1 que você investe, você evita R$ 10 de fraude. Eu tenho um cliente aqui que paga para a gente R$ 100 mil e evita R$ 1.900.000. Cara, é um absurdo, então vale muito a pena.
Interessante, quer dizer, você está reforçando um pouco do que eu falei no começo, né, de que talvez a gente fez uma evolução no uso da tecnologia no dia a dia, mas talvez não fizemos um amadurecimento proporcional na preocupação com a segurança digital. E eu acho que o recado do Léo vai muito para o empresário, né, para passar a enxergar isso não como custo, mas sim como investimento. Ele está citando aí casos de decisões judiciais que determinam um ressarcimento entre 10 e 20 mil reais, dependendo da condição socioeconômica do requerente, de quem está reclamando. Preciso dizer que isso não é preconceito, eu acho que isso tem a ver com o dano que se pode causar pela assunção da identidade de uma pessoa que tem um potencial financeiro maior, geralmente vai ser um pouco maior. Interessante a provocação, fica aí para você que está nos ouvindo, que é empresário, mesmo pequeno, que lida com essas questões que o Léo falou aí, né, de comprovação, para além da LGPD, né, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, mas você lida com comprovação de que o teu cliente é o teu cliente, armazena dados, tem que, de alguma forma, fornecer dados num pedido de informações para você saber que quem está pedindo é realmente quem deveria. Não é isso, Léo?
Exatamente, é isso aí.
Bom, maravilha, cara. Bom, só tenho que te agradecer. Uma aula, aprendi um bocado. Sai daqui mais preocupado em fazer o para casa.
Não fique tão preocupado porque as empresas estão realmente se equipando. Então, Posso dizer que elas estão realmente conseguindo evitar fraude.
Legal, legal. Bom, você já tem os contatos do Léo. Ficou faltando esclarecer que naquela dica que eu dei no começo lá do registrato, né? A gente tem um podcast sobre isso, inclusive, poxa, aqui no Educando Seu Bolso, que é o sistema do Banco Central que te permite identificar os teus relacionamentos bancários. Então, você sabe quem tem uma conta aberta no seu nome, quem tem uma chave de Pix cadastrada no teu nome, no seu CPF, no seu telefone, por exemplo. Essas informações estão lá no registrato, com a defasagem de 2 dias, eu acho, e as informações de crédito também, né? Dívidas contratadas, cartões emitidos no seu nome também estão lá, mas essas com a defasagem de um pouco maior, de até 2 meses. Quem não conhece, acho que vale a pena conferir também, saber se eventualmente tem alguém que abriu uma conta no teu nome aí, que seria muito desagradável. Léo, muito obrigado mais uma vez, cara, foi um prazer te receber aí, muito obrigado pela aula aí, e espero que a gente possa voltar a conversar aí no futuro sobre o desenvolvimento do empresário brasileiro, sobre novas evoluções, e não novas fraudes ou vazamentos de dados como esse que estão rodando na praça aí agora.
Perfeito. Muito obrigado pelo convite de novo, pessoal. Até.
Até a próxima. Um abraço.